vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Oi, 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 minha gente! Estamos chegando por aqui. Ai, que coisa boa! Deixa eu ver se eu já apareci ali na câmera. Ainda não, mas já vou aparecer. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Tô muito feliz em mais um encontro, mais um momento pra gente aprender, pra gente descobrir tantas coisas maravilhosas aqui de prevenção aqui na nossa programação de hoje. Meu nome é Rose Andrade, é a primeira vez que a gente tá conversando? É a primeira vez? Então coloca aí no nosso chat, 12, no chat youtube.com/NovoTempo Rádio. Você digita que é a primeira vez. Tem o nosso WhatsApp aqui também do meu lado, 12981510081. Se é a primeira vez, você descobriu o Novo Tempo por agora. Eu tô feliz porque eu tenho certeza que você descobriu e vai ficar aqui com a gente. Que legal ter a sua companhia. Cadê os corações? Olha, já não tô nem precisando pedir mais, você viu, produtora? O pessoal já chega chegando. Pra gente é importantíssimo. Pra você não custa nada você colocar um coração aí pra gente, colocar o seu nome, dar um bom dia. Mas para o programa Vida e Saúde é muito importante porque a gente quer entregar esse material, esse conteúdo, melhor dizendo, para mais ouvintes. E aí quanto mais você faz baguncinha nesse chat, mais o YouTube entrega para outros usuários, outras pessoas que estejam pesquisando sobre esse assunto. Então, conto com você. Tô te esperando aqui na programação da Rádio Novo Tempo, tá bom? Bom, deixa eu comentar com você o nosso assunto de hoje, gente. Como prevenir incêndios em casa? Como é que a gente vai fazer isso? Como prevenir incêndios em casa? Olha, a gente fica imaginando que o incêndio acontece lá longe, né? Lá no final da rua, lá no outro estado do Brasil, não é? Lá em outra cidade, ou até na casa do vizinho. Mas na nossa casa, não acontece. Olha, é mais comum do que imagina. Você acredita que uma vela, por exemplo, uma vela pertinho, ela acesa assim, pertinho da cortina, pode causar um caos? E hoje a gente vai observar aqui no programa, vamos conhecer coisinhas da rotina, do cotidiano que a gente faz muitas vezes sem perceber, ou a gente faz percebendo, mas a gente não valoriza. Aí a gente vai fazendo, até que acontece uma tragédia. Então fica aqui com a gente para você descobrir como a gente vai proteger nossa família de um incêndio. Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual cuidado que você considera indispensável para evitar incêndios dentro da sua casa? Tem alguma coisa que você faz? Tem algum hábito que você faz? Vou contar um hábito meu. Eu não saio de casa sem antes passar aquele olho assim, ó, em tudo. O ferro tá ligado, tá desligado, o fogão tá aqui, não tá aqui, o forno tá assim, tá. Eu não saio. E se eu sair, quando eu chegar lá embaixo, eu tenho que voltar para olhar de novo. Às vezes já até olhei se o ferro estava desligado, mas eu volto porque eu fiquei na dúvida. Aí eu aprendi a fazer assim: estou desligando o ferro. Rosilaine, estou desligando o ferro. Eu vou falando comigo mesma para não esquecer. É um cuidadinho que eu tenho na minha casa. E você me conta o seu. Tô te esperando. 12981510081. Vamos lá, quem é que tá chegando por aqui? Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou começar com ela. Bom dia, Ana Beatriz, essa voz de trovão aqui do programa.
Bom dia!
Ai, meu Deus do céu, quase caí dessa cadeira com esse bom dia animado. Tudo bem com você? Tudo certo?
Tudo bem, meus amores e minhas amoras? E finalmente terçamos, né? Mais um dia aí pra semana. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá?
Terçamos. Melhor agora, principalmente que tem Vida e Saúde, eu sempre fico super animada. Agora, Ana, tô com uma curiosidade. Você viaja direto. Você tem algum cuidadinho, algum hábito aí, antes de sair, quando a gente fala de incêndio, pra proteger a casa de incêndio? Como é que você faz?
Então, minha amiga, como eu passo, né, dias fora, eu literalmente desligo tudo. Só deixo, assim, a geladeira. Uhum. Porque não tem como deixar desligada. Agora, de resto, eu passo igualzinho a você. Eu vou passando o olho e vou tirando tudo que eu posso, senão o negócio vai ficando complicado. É. Como é que eu vou saber? Né? Porque pode ter uma faíscazinha no decorrer desses dias que eu estou fora. Então, eu passo igualzinho a você, Rose. Eu vou passando o olho e vou desligando. Aquilo que pode ficar desligado, fica desligado.
Sim. Isso, ok. Olha, ótimo.
Não
ótimo.
Pode, meu amigo. Você muito bem. Fica com a geladeira e pronto. É. Desse jeito.
Beleza, muito bem, parabéns. Você está atenta, tomando cuidados aí para proteger a sua casa. Agora, Ana, me conta aí qual é o seu arroba. Qual é o seu arroba para o pessoal começar a seguir agora.
O meu arroba é Bora que bora. Bora porque a agenda tá cheia. Vai que eu esteja aí na sua cidade, né, meu povo? Vamos lá. É arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. Arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. Ana, mas aonde é? É no Instagram. Lá você vai conseguir encontrar todo o restante que você quiser. YouTube, agenda, ver lá nos stories onde eu tô cantando, onde eu estarei cantando, como por exemplo, esse final de semana, eu estarei no Mato Grosso. Cantando numa programação muito legal, no, na associação, né, Oeste Mato Grossense, em Várzea Grande é Cuiabá, ali, né? E aí nós estaremos lá, numa programação maravilhosa. A galera de Cuiabá é muito empolgada, nós estaremos lá firmes e fortes na missão Caleb.
Que legal, gente. Você aí do Mato Grosso que estiver no evento, vai lá dar um abraço na Ana, fala que você é ouvinte dela aqui no
Pois
nosso
é,
Evento
vamos lá tirar uma
Saúde.
foto. Pois
Isso.
é.
Obrigada, Aninha.
Imagina, eu que agradeço.
Vamos. Vamos que vamos. Raul, bom dia para você.
Bom dia, Rose, bom dia, Ana, bom dia, nosso convidado, bom
Seja.
dia,
E você?
Axa.
Axa. Ok, Axa. Dando tchauzinho aqui. Ô, Raul, e você? Que cuidadinho, né? Você tem uma família assim bem grande. Acho que os cuidadinhos têm que ser mais intensos, né? Que cuidadinhos você
Sim.
tem em casa para proteger a casa, a família contra incêndios?
Rose, o segredo é tratar a mulher bem, não dar açúcar para as crianças, que daí não tem incêndio nenhum.
Tinha que ser, né? Tinha que ser, né?
Assim que a gente previne os incêndios.
As tragédias, né? Tá certo,
É.
Raul. Não, errado você não
Mas sim.
tá. Errado você não
Ô,
tá.
Rose, mas falando sério agora,
Ah.
a minha esposa é mais preocupada, assim, ela sempre
Sim.
confere, né, ferro, aquela chapinha, né, essas coisas assim.
Sim.
Mas olha, eu confesso que eu não sou tão ligado nisso. Eu acho que hoje eu vou aprender bastante aqui, Rose.
Você vai ficar mais ligado agora, mais
Eu sou
ligado.
daqueles que acha que só vai acontecer com os outros.
Sim, é. Você está sendo
É.
sincero aqui, não é? Mas eu acho que
Tô
não é só
sendo
você, não.
sincero.
Acho que todo mundo tem um pouco de vai acontecer só com outro, não é? E quando acontece na vida da gente, aí a gente percebe, não é? Mas, Raul, obrigada pela participação. Deixa seu contato, fala da sua mentoria.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você tiver interesse nesse resultado e ainda, claro, você vai recuperar a sua saúde, vai recuperar a sua energia e disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Não paga nada para fazer a sessão, a gente vai te conhecer mais, vai também te apresentar os nossos planos e aí você decide se quer fazer esse investimento ou não. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul, pela participação. E hoje nós vamos tirar essas informações, receber essas informações da fonte, gente. Primeira vez aqui com a gente, a Débora Peixoto. Ela é primeira tenente do 11º Grupamento de Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros. E ela aceitou vir aqui para compartilhar e orientar a gente aqui no estúdio, a nossa audiência. Muito obrigada, tenente. Bem-vinda.
Bom dia, Rose. Obrigada pelo convite. Espero contribuir com o máximo de informações aí para os nossos ouvintes. E quem estiver nos assistindo aí de casa pelo YouTube também. Então, estou aqui à disposição e vamos lá.
Vamos lá, e vamos lá. E vai ser a primeira de muitas visitas, viu, tenente? Que nós vamos marcar outras, porque são muitas dúvidas. A gente nem vai conseguir esgotar esse assunto hoje aqui, de tantas informações que a gente tem aqui, curiosidades, né, que a gente precisa saber. Querido ouvinte, vou chamar a música então, Jefferson Pilar. O nome da música é A Prova de Fogo. E a gente volta já lendo os recados e a gente começa o nosso bate-papo. Combinado? Tô te esperando. Me conta aí, qual cuidado você considera indispensável aí na sua casa, se tem um hábito para proteger a sua família, para evitar incêndios? Estou te esperando. 12981510081.
Novo tempo, o tempo todo com você.
Com você. Escravos, cativos de homens tão cruéis. as provações foram fiéis. Era uma vez, há muito tempo atrás, três jovens judeus tirados do seu lar foram escravos, cativos de homens tão cruéis. Em meio às provações foram fiéis, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Na fornalha ardente não volto atrás, não sinto medo, pois o meu Deus é valente. E se nas chamas me lançar, o quarto homem comigo irá.
Rádio Novo Tempo, essa música é boa demais, não é? Você pode pedi-la, ela já é flashback. Você pode pedi-la na programação da Rádio Novo Tempo. Jefferson Pilar e a música Prova de Fogo. Você conferiu aqui com a gente na Voz da Esperança. Vamos lá, gente. Olha, nosso programa, ele... Você pode contar até uma história triste ali, alguma coisa que você tenha presenciado, ficado sabendo, não é? De incêndios aí em residências, de pessoas que você conhecia. A Odete, ela está contando uma história para a gente muito triste, né, Odete? Ela é de Itauva, Rio de Janeiro. Ela diz assim: eu tenho a maior preocupação com isso, porque um senhor que morava sozinho aqui na minha cidade morreu por causa de uma vela. E a mãe de uma amiga também morreu por causa de um ventilador ligado com outros aparelhos. Estavam o ventilador e outros aparelhos no mesmo Benjamin. Ô, Odete, que experiência ruim, não é, minha amiga? Bom, mais participações aqui. Agora a participação da Márcia Ferreira. Teresópolis, Rio de Janeiro, também região serrana do Rio. O pessoal está participando com a gente. Obrigada, Marcinha, pelo alô. Rosa, eu faço como você. Vou falando comigo que estou desligando isso e aquilo. É assim mesmo. E se eu ainda ficar na dúvida, Márcia, sabe o que, que eu faço? Eu pego o ferro de onde ele está e coloco em outro lugar bem distante para não ter problema assim. Esqueci, desliguei, não liguei. Também são as coisas que a gente faz para poder ficar protegido. Raul, tem duas participações com você? E aí?
Achei que você ia falar que você mandava um WhatsApp pra você mesma.
Olha, eu conheço uma pessoa que não manda um WhatsApp, ela tira foto. Ela tira foto e deixa no celular. Eu conheço, você me fez lembrar aqui, né?
Mas diga aí. A Lu fala assim: bom dia, Rose, costumo olhar tudo, verifico mais de uma vez. Uhum. E se saio na dúvida, eu volto, igual você. Prevenção é tudo. O Vencerlei fala: quando eu saio, eu passo o olho em tudo antes de sair de casa para ver se está tudo desligado.
Ok.
Ô, Rosto, posso contar um caos meu rapidinho?
Conta.
Quando eu tinha 12 anos, deu um raio na antena da minha casa. Virou um 8 a antena, assim, destruiu a antena. Deu um raio na minha casa mesmo, não foi perto, foi na minha antena. E aí o fio da antena estava no carpete. Não estava ligado na TV, a TV estava desligada e o fio estava no carpete. E começou a pegar fogo, fez um círculo assim de uns 60 centímetros de diâmetro e pegou fogo nessa parte do tapete. Então, olha só, né? Coisa que você nunca acha que vai acontecer, né?
É verdade. Que coisa, que susto, hein, Raul? Que susto.
E todos os interruptores da casa tinham saído para fora, eles estavam no chão, sabe?
Uau.
E ali na parte da televisão tinha pegado fogo, mas graças a Deus o anjo apagou ali.
O anjo, tem coisa que é só o anjo mesmo, né?
Vai lá,
pois,
lá,
Ana.
Então, Ah, é para ler aqui do YouTube que vocês estão falando, né, gente?
Recadinho, ou do WhatsApp
Recadinho.
também, fica à vontade.
É porque não para de subir aqui, eu tô olhando, não vou falar isso. Para de subir, opa, vou falar esse.
É o povo que tá participando. Agora o pessoal não
Gente,
pode esquecer do like, tá? O pessoal tá participando, mas tá esquecendo de dar o joinha. Pra gente é importante, pessoal.
legal. É, não custa nada, ó, já tô dando aqui o meu, ó. Ó, presta atenção aí, tá vendo? Pois
Eu
é,
vou
faz igual
atualizar
aí
aqui e vou dar uma olhadinha.
na. Ó, joinha, joinha. Tem a Mary, tá falando assim: eu já esqueci a panela no fogo
Ai,
e
meu
queimou
Deus.
toda, mas graças a Deus consegui desligar e nada pior aconteceu. É uma situação lascada, né? E também tem o Rafael aqui que falou assim: eu tenho o hábito de passar as roupas no dia anterior dos meus compromissos e, no mais, passo o olho em tudo antes de sair. Ó, top, hein, Rafael? Esse aí é bem compromissado aí com a vida dele,
É
porque
verdade.
se na pressa, numa dessas aí, a gente esquece, ó.
É
Vai ver
verdade, Ana.
Jesus antes, gente.
Verdade.
Ah, e tem aqui, Wilson: nunca deixo o botijão de gás aberto. Eu terminei de usar, já fecho. Legal. E tem a Cristina. Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Obrigada, querida. Muito obrigada. Bom, e aí é isso, Rose. Tem muita gente aqui falando. Agora é contigo, Tafarel.
Vamos lá, deixa que eu tô no gol.
É, vai que é tua, vai que é
Vai que é
tua.
nossa, vamos lá. O tenente, ajuda a gente a entender, porque muita gente acredita que o um incêndio acontece por um azar, por um azar. Na sua prática profissional, é mais uma questão assim, como aconteceu lá com o Raul, um raio caiu na casa dele, provocou um incêndio, é mais uma questão assim inusitada, ou tem a ver com questão de não prevenção? O que que você acha?
É, casos de força maior acontecem, né? O Raul foi, abençoado aí por Deus. E pode acontecer, sim. Mas 90% dos casos são falhas humanas, né? Então, quando a prevenção ou determinados cuidados deixaram de ser tomados, e acontece ali o princípio de incêndio que acaba virando um incêndio.
Você disse 90%? É muito alto. É muito alto essa
Assim, a maioria, né?
possibilidade.
A grande maioria, para deixar de forma mais genérica.
Que coisa. Raul.
Verdade. E, tenente, além ali da cozinha, né, que o pessoal, como a pessoa, um ouvinte falou, né, deixou a panela e tal no fogo, além da cozinha, quais outros ambientes da casa também oferecem risco de incêndio e exigem mais atenção aí?
A cozinha é o top 1, né? Porque a gente já pensa nela justamente porque é onde tem chama, tem fogo, tem gás, tem realmente combustível ali, né? Mas todos os outros ambientes da sala que tem qualquer equipamento elétrico e houver algum tipo de sobrecarga, estão suscetíveis a um princípio de incêndio. Então, por isso, determinados cuidados têm que ser tomados.
Ou seja, tem que tomar cuidado com todos os cômodos, viu, pessoal? Todos os cômodos, porque realmente, como os ouvintes estão comentando aqui, muita gente está falando exatamente da cozinha, mas além da cozinha tem outros cômodos também, não é, Ana?
Pois é, e é justamente isso que eu gostaria de perguntar para a tenente. Aquele costume, né, que a gente tem de ficar o dia inteiro usando o celular, deixar ele lá no último nívelzinho de bateria, assim, aquela pontinhozinho para morrer, e aí a gente coloca para poder carregar de madrugada. Aí deixa a madrugada inteira. Ainda tem gente que coloca para carregar e com o telefone colado na orelha, né? Ainda tem esse problema e a gente já viu muitos casos aí em jornais que são catastróficos. Mas, além disso, a gente também tem os benjamins, extensões e vários aparelhos ligados na mesma tomada que realmente aumentam o risco de incêndio. Mas como esses equipamentos podem ser usados com segurança, tenente?
Como você falou, equipamentos demais ligados numa única tomada já é o primeiro sinal de alerta, né? Se existe a possibilidade de você dividir, né, esses equipamentos dentro do ambiente, colocar, por exemplo, o celular para carregar numa tomada, a
Uma
televisão ligada em outra
sobrecarga, né?
tomada, essa sobrecarga que faz gerar o princípio de incêndio ali. Então, tomar esses cuidados de não sobrecarregar um benjamim, um filtro de linha. Também olhar, uma coisa que é importante que eu acredito que a maioria das pessoas não faça, olhar a voltagem dos equipamentos que a gente tem na hora da compra. Às vezes a gente acredita que alguns equipamentos já são bivolt por natureza, né? Celular, computador, televisão, geralmente eles são para as duas voltagens, né? 110 e 220. Mas é importante sempre dar uma olhadinha lá, ver qual é a recomendação do fabricante, qual é a tomada ideal, a voltagem ideal para esse tipo de equipamento. Isso também é uma forma de prevenção.
Muito importante,
Ô,
né?
Rose, pode falar. Deixa eu te atravessar aqui para falar de Benjamin.
Fala.
É uma coisa que eu já fiz, eu tenho certeza que quem está ouvindo aí já viu alguém fazer ou já fez também. Eu quero que até a gente fale. Tem equipamentos, chapinha, secador de cabelo, que tem o plug, ele é mais grosso. Ele tem um diâmetro mais grosso, aquela partezinha que vai dentro da tomada. Só que a tomada, quando você vai colocar direto na tomada, ele não, a tomada não deixa você colocar, porque ele tem um diâmetro menor. Aí o que a gente faz? Pega um Benjamin.
Se não me engano, é a 20, né? Que se chama.
A de 20 amperes é mais grossa, né? Mais espessa. Isso. E aí a gente pega um Benjamin, tucha um negócio lá dentro, né? Força esse plug do secador e da chapinha lá dentro, ou de outro aparelho, né? Micro-ondas e tal. E aí o Benjamin, que ele é mais fino, ele cabe na tomada, a gente põe na tomada. E aí, tenente? É receita para o desastre ou não? Como que é?
Se fez força na hora de entrar ali a adaptação, é porque não foi adaptado para isso, né? Deixar... Meu pai fazia muito isso em casa. Uhum. Toda vez que a gente comprava um secador ou algum aparelho que fosse precisar dessa tomada que tem as entradas mais grossinhas, né, mais gordinhas, ele instalava uma tomada específica para o uso daquele aparelho. Então, essa é a dica. Procure instalar aí na sua casa pelo menos uma ou duas tomadas desse tipo para evitar esse tipo de adaptação e, assim, evitar um princípio de incêndio.
Ok. Se tiver que forçar, já tá, a gente já está em perigo ali?
É porque o aparelho foi feito com aquele tipo de tomada. Se fosse para vir com a tomada fininha, ele viria com a tomada fininha.
É verdade.
Então, é seguir exatamente o que o fabricante daquele equipamento está recomendando, né?
Ok, ok. Eu gosto muito de estudar sobre compra de casas, né? Até imóveis. Eu gosto muito de ler sobre isso. E aí uma dica que eu li, que eu achei muito interessante, é assim, porque às vezes a gente vai comprar uma casa, a gente olha lá o banheiro, a janela, o piso, a decoração. E uma das dicas está dizendo assim, ó, olhe a fiação. Perceba a fiação. Tem muitas casas com essas instalações elétricas antigas demais. Que sinais podem indicar que a parte elétrica precisa de manutenção antes de começar um incêndio, tenente?
Existem muitas residências, se a gente for pensar há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de aparelhos elétricos que a gente tem hoje. Então, as casas não eram pensadas para suportar a quantidade de equipamentos elétricos que a gente tem dentro de casa hoje.
Sim.
Então, verdade, né? Quando a gente vai fazer a aquisição aí de um novo imóvel, de uma nova casa, um apartamento, se possível, verifique aí de quando que é esse apartamento. Uhum. Ah, é muito antigo? Então, eu recomendo que você refaça toda a parte elétrica. Porque você não sabe o que tem dentro das paredes, qual foi a fiação utilizada, você não sabe o quanto aquela casa, aquela residência aguenta de equipamentos elétricos. Então, refaça toda a parte elétrica, porque aí você vai ter certeza absoluta que o que foi colocado ali foi um material de qualidade. Claro, tenha profissionais para fazer a instalação da forma correta, da forma adequada e da forma segura. E aí você vai ter certeza de que a sua casa, pelo menos nesse ponto da prevenção, você foi nota 10 aí. Você refez toda a parte elétrica e você tem certeza do que está passando dentro das paredes.
Muito bem.
Boa. Tenente, a parte que eu mais gosto da casa é da cozinha. Então vou perguntar da cozinha de novo. A cozinha...
Que bom, eu também.
A cozinha é um dos locais onde mais acontecem os incêndios, como você falou. Então, quais cuidados nunca podem ser esquecidos ali durante o preparo dos alimentos?
Primeiro de tudo, é permanentemente proibido deixar a panela no fogo e sem ninguém na cozinha. Uhum. É muito comum a gente ver incêndios que começaram na cozinha, porque a pessoa, às vezes, deixou a panela ali e foi buscar o filho na escola. Foi, ah, só vou ali embaixo comprar um ingrediente que faltou da receita rapidinho.
Verdade.
É nesse rapidinho que as coisas acontecem, né? É, já presenciei incêndios também em que a pessoa chegou do trabalho, trabalha à noite, chegou do trabalho, colocou alguma coisa para cozinhar, água para ferver ali para fazer um café, acabou que dormiu e a água secou e a panela continua esquentando, 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 nossa, fumaça e incêndio. Então, o primeiro cuidado, né? Não deixar nenhuma panela, nenhum fogão ligado, forno ligado, fogão ligado, sem a supervisão, né? Sem quem tá fazendo o alimento ali, fazendo... É, cozinhando, de fato, não deixar o local sem a supervisão, para justamente para você conseguir evitar, você conseguir ver o que está acontecendo. A segunda dica é evitar ter o botijão de gás dentro do ambiente da cozinha. Eu sei que é muito comum, mas se possível, ele tem que estar numa área externa, justamente até para evitar um acúmulo de gás ali, caso exista um vazamento. Então, deixar esse botijão de preferência numa área externa. E o mais importante também, né? O botijão, faça a conferência ali dos equipamentos do botijão, né? Para ver se eles estão com a data de validade correta, se a mangueira lá do que está ligando o gás está em boas condições visuais, se também está na data de validade. Tudo tem uma data de validade, né? A gente geralmente só lembra de trocar o botijão porque acabou o gás. E não olha todo o resto.
Gente, eu nunca olhei a data de validade do botijão.
Então olha a data de validade de todos os acessórios do botijão, né? Não só o botijão em si. E tomar esses cuidados. Muitos ouvintes aí mandaram que tem costume de desligar tudo antes de sair de casa. Você, Rose, falou que tem costume de desligar tudo que é possível desligar antes de sair de casa. Acho que foi a Ana que
a
falou,
Ana,
né?
A Ana falou também, ela só deixa a geladeira.
Isso.
É uma dica excelente. Meu pai fez muito isso, faz muito isso com água e luz. Então, sempre que ele vai viajar, ele desliga lá a chave geral da casa, não deixa nada... Até a geladeira ele desliga, Ana, porque ele não deixa nada na geladeira mesmo, né? Até para não estragar nenhum alimento. E desliga a água para evitar algum vazamento, algum cano estourar durante a viagem dele. E também desliga a energia. É uma excelente opção, porque assim você evita quase que 100% o risco de incêndio.
E isso acontece, às vezes, a gente no trabalho, um cano estoura em casa, a gente tem que sair. Imagina você viajando de...
Já, eu falo, eu sou vítima dessa...
Também, né?
Exatamente dessa ocorrência. Tivemos um probleminha quando eu era adolescente em casa. Esquecemos aí um registro aberto dessas duchas higiênicas de banheiro, sabe? Sim. E o fabricante, ele indica justamente para fechar ela, porque a mangueira que tá ali, ela não aguenta a pressão da água constante. E esquecemos aberto. Quando chegamos da igreja, inclusive do culto à noite... tava lá a casa alagada,
que
a casa
prejuízo,
tomou um...
Que prejuízo.
Ah, deu tudo certo, não, graças a Deus não perdemos nada, mas ficou de experiência lição, e de lição, né? E é por isso que hoje meu pai desliga tudo e fecha tudo antes de sair de casa, que aí nunca mais aconteceu.
Muito bem, querido ouvinte. Olha, acredita que já terminamos a primeira parte da nossa conversa aqui, mas a gente volta depois do intervalo, até já.
Mamãe, eu já sei que eu quero ganhar de aniversário.
E o que você quer, meu bem?
Eu quero que você e o papai doem sangue.
É mesmo? Eu gostei da sua ideia. O seu pai também vai gostar.
A doação de sangue é um ato de amor que salva vidas. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Em nosso mundo secular, a ciência parece ter tomado o lugar da crença. Qual seria, então, o papel da fé nos dias de hoje? É isso que você vai descobrir no curso bíblico O Sentido da Fé, uma série em DVD apresentada pelo pastor Felipe Amorim. Peça de graça pelo site biblia.com.br ou pelo WhatsApp 12 98244 4449.
Sabe aquela companhia que deixa o seu dia mais leve, fala ao seu coração e te aproxima de Deus? Essa é a Rádio Novo Tempo. E ela não fica só em casa ou no carro. Vai com você para onde você for. Com o nosso aplicativo, a sua melhor companhia está sempre por perto. Baixe agora o app Rádio Novo Tempo na loja de aplicativos do seu celular e leve esperança com você todos os dias. Rádio Novo Tempo. O tempo todo com você.
Buscando mais sentido e direção para o seu dia? O pastor Hamilton Menezes traz reflexões profundas com valores espirituais para você aplicar em sua vida cotidiana.
Jesus não prometeu erradicar a tristeza, mas estas aflições haveriam de se transformar em fonte de alegria.
Deixe as reflexões iluminarem seu caminho. Um programa feito para você viver de forma mais consciente, aqui na Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você. Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
E saúde.
Ei, voltamos! Oi, 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 minha gente! Tá tudo bem? Tá tudo certinho com você? Tá gostando da nossa conversa? A gente quer proteger a nossa família, proteger a nossa casa, não é? E a gente protege nossa casa cuidando desse aspecto físico, mas também do aspecto espiritual, do aspecto emocional. E hoje eu quero te presentear com a nossa revista. Gente, é presente mesmo, você não paga nada, tá bom? A gente tá esperando para entregar a sua. Lar Doce Lar. O que fazer para salvar um lar em crise, como lidar com os traumas familiares, enfim, esses e outros assuntos. Eu gosto de dois assuntos que tem nessa revista aqui, os meus preferidos, eu gosto de tudo, mas os meus preferidos é quando fala sobre as feridas herdadas da família, que eu acho que a gente precisa dar atenção a isso. Às vezes a gente tem aqueles impulsos, né, que a gente herdou, às vezes a gente age, reage, mas tem ali uma sementinha que nós herdamos da nossa família. Também tem sobre uma família disfuncional. O que é, Rose, uma família disfuncional? Uma família que não funciona, ela não funciona. O pai não assume o papel de pai, a esposa não assume o papel de esposa, às vezes é o filho quem manda na casa, às vezes a esposa vira filha do filho ali, negligência. Então, aí você vai falar, Rose, meu lar não é, não é. Eu acredito em você, que seu lar não seja. Mas já parou para pensar que tem um testezinho aqui para dizer para a gente se é ou se não é? Ou chega perto? Chega perto, faz esse testezinho, tem na revista. E aí você vai perceber, porque a gente precisa identificar como é que está a nossa família para a gente poder buscar cura, buscar crescimento, buscar crescer, melhorar, não é mesmo? Presente para você. Quem escreveu essa revista é a Sheilinha, ela está sempre aqui no Vida e Saúde com a gente e ela está todo dia na casa da gente, nos programas da manhã e da tarde aqui da Rede Novo Tempo, que é o Lar e Família. Então, presente para você naquela linguagem que ela conversa com a gente, tem vídeo aula e você sabe que esse material a gente envia gratuitamente. Você não paga nem o frete, você não paga pela revista e não paga o frete também. Eu vou ficar te esperando, tá bom? Só digitar lá. E o pessoal que tá aqui no nosso YouTube, tem o link também, não tem, o Axa? Tem o link aqui abaixo do vídeo para você clicar, que já vai chegar recadinho aqui pra gente que você tá pedindo. E aí a gente passa para você o formulário online, para você colocar ali as informações que a gente precisa para te enviar de graça, tá bom? Fico te esperando. 12981510081. A gente retoma a nossa conversa. É o Raul que retoma, né? A nossa roda aqui. É a Ana? A Ana? Então,
a Ana.
Então bora lá, Ana. Agora é você.
Oi,
que faz o gol aí.
Poxa, se fosse uns dias atrás, seria bom pra caramba, né? Poxa, agora vamos mexer aí com o coração do Brasil inteiro, vamos lá. Tenente, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta bem assim, específica, por quê? A maioria, né, das pessoas não tem gás que seja encanado. Uhum. Então, tem a entrega do botijão, né, e tudo mais. Então, muitas das vezes, o que, é que a gente faz? Aquela famosa... Bom, na minha casa, hoje em dia, ele é encanado. Mas eu me lembro, quando eu era bem menor, quando a gente comprava botijão, né, em outro local, enfim. Aquela famosa esponjinha para fazer espuma e ver se está vazando ou não. Creio que muita gente faça isso. Quais que são, assim, o que é recomendado, sabe? Quando tem o entregador, quando ele vai instalar, quando vai colocar ali a mangueira, né? Como saber se está fazendo de forma correta? Ou quando é a própria pessoa que está colocando, qual que é a forma correta? O que é realmente indicado a ser feito para que não haja nenhum problema?
Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, fazer a aquisição de um botijão de gás de um local de confiança. Então, saber exatamente a procedência do botijão que você está adquirindo para colocar dentro da sua casa. Segundo, os equipamentos de instalação dele ali, a mangueira, me fugiu o nome do...
Registro.
O registro dele certinho. Como eu falei, vou enfatizar, estar tudo dentro da validade e de acordo com os parâmetros aí estabelecidos pela... Selo de garantia...
De qualidade, de, né?
Esqueci o nome da...
Inmetro.
Da Inmetro, isso, uhum. Do Inmetro. Obrigada. Ter tudo dentro do selo de garantia lá do Inmetro, porque significa que aquele equipamento, aquele acessório foi testado, ele é seguro e ele vai funcionar da forma que ele tem que funcionar. Terceiro, durante a instalação, instalou lá o gás. O gás que vem no botijão de gás, ele não é um gás que tem cheiro naturalmente. Uhum. Esse cheiro é colocado justamente para a gente conseguir identificar que está tendo um vazamento. Então, identificou pelo olfato que está vazando, já dá uma olhadinha lá, ver se não faltou algum aperto, alguma coisa. Ou se é alguma coisa que precisa ser trocada, algum acessório ali que precisa ser trocado. Mangueira, registro, enfim. E por último, a esponjinha nunca falha, né? Dica de vó essa.
Uhum, é verdade.
Pois é. É de lei.
Instalou, passa ali uma esponjinha com um pouquinho de detergente, não fez bolha, tá tudo certo, tudo ok. Só se atentar aí, se sentir cheiro de gás, alguma coisa. Se não sentir o cheiro também, tá tudo certo, tá seguro. E é isso aí.
É interessante você falar sobre isso, porque o gás não tem cheiro, né? A gente acha que tem por conta de quando vai trocar
ele
aquele
é colocado
cheiro. Quando
justamente para a gente
esquece.
Poder uhum. ter esse outro sentido, né? O olfato, ele... todo mundo, né? Tem, geralmente as mulheres são, uhum. são esse cão farejador dentro de casa, né? Tô sentindo cheiro de gás, sentindo cheiro de coisa queimada. Tô uhum. sentindo... Então...
Mas o de botijão que tem gás, né? Porque o que é o encanado não tem, por isso que geralmente não. Sempre o aparelho, né, fica do lado de fora
uhum.
do banheiro, sempre fica na área de serviço. Mas eu já ouvi muitos casos, inclusive aqui no Rio, que tem gente que morre porque coloca o aparelho dentro do banheiro, fecha a porta, não tem nenhum tipo de forma de... E a pessoa morre porque não sente o cheiro. Uhum. E aí o negócio complica, né? Porque esse não tem cheiro e o botijão tem cheiro. Então, ficando naquela... E agora? Como é que faz o negócio?
Então, já perdi um amigo assim, exatamente assim.
Tomar esses cuidados. Na instalação, né, do gás encanado, tem que ter esses cuidados também de colocar justamente nos locais indicados, nos locais adequados, para evitar esse tipo de acidente.
Entendi. Okay. Agora...
Pode falar, pode falar.
Uma coisinha mais, tenente. E se começar a vazar? Faz o quê? Sai correndo, grita socorro, joga água? Faz o que que acontece nesse desespero todo?
Primeiro de tudo, né? Fecha o registro. Se tá vazando, fecha o registro. Fecha a válvula lá. Uhum. Cessou o vazamento. É só abrir o máximo de janelas possíveis para esse gás se dissipar. E tá tudo certo. Essa é a ação mais... pontual. Agora, se o vazamento, né, for no botijão, né? Falando do botijão, você não conseguir fechar o registro, porque teve um dano ali no registro, ele foi danificado por algum motivo, leva ele para a área externa, espera ele terminar de vazar em local seguro, e é isso.
Ok. Não
acendeu, né?
E não fume enquanto faz isso, por favor.
De preferência.
Gente,
longe de fontes combustíveis. Aí também.
É bem importante isso mesmo, bem importante. Tem umas participações aqui. A Lúcia está dizendo assim, estou ouvindo vocês da Espanha. Ai, que legal, Lúcia. Bem-vinda. Ela disse que ama o programa. A gente ama saber disso,
você
viu?
A Copa.
É verdade.
No país certo.
Ela diz assim, Rose, minha vizinha... direto, deixa a máquina de lavar funcionando e vai para a academia. Eu já falei que não pode, mas ela disse que essas máquinas novas não têm perigo. A gente tem que colocar aqui uma música de suspense, uma trilha de suspense, viu, produtora, pra gente dizer agora, né? Porque a única trilha de suspense que eu conheço é do Tubarão, assim, tum, 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 sabe? Tem que ser uma aqui. A gente tem uma pessoa, gente. Quem sou eu? Quem é a Rose na fila do pão pra fazer trilha sonora com a Ana Beira?
Eu posso fazer. Lembra do tambor?
Pois é. Tá ótimo, Ana. Muito obrigada. Mas aí... Disponha. Obrigada. Nós vamos, com certeza, vamos explorar agora a nossa sonoplasta aqui do programa. Mas a Lúcia tem razão ou a vizinha dela que tem razão?
Não, a Lúcia está completamente certa, contratada aí pelo Corpo de Bombeiros. Se ela quiser voltar para o Brasil. Realmente, eu peguei já muitas ocorrências que começaram, o incêndio começou ali na máquina de lavar na área de serviço. Uhum. E aí foi se expandindo porque tinha outros, pegou na roupa e aí já passou para outra coisa. E enfim, aí virou realmente um incêndio de grandes proporções. Mas é um cuidado que a gente tem que tomar, assim, não deixar nada ligado quando sair de casa, principalmente a máquina de lavar, porque a gente acredita que não vai acontecer, né? Sim. Mas pode acontecer um curto circuito ali, você não tá acompanhando, não faz aquela inspeção semanal, imagina, ou diária dos seus equipamentos dentro de casa. Eu sei porque eu não faço. Você olha todos os cabos de todos os equipamentos, você... olha lá atrás da TV para ver se tá tudo. Não olha.
Verdade.
Então, o que a gente puder evitar é usar a máquina de lavar só quando estiver dentro de casa. Só
então,
quando estiver em casa.
Nenhum ouvinte da Rádio Novo Tempo agora vai sair de casa e deixar a máquina de lavar trabalhando. Não pode fazer isso, porque é um risco muito alto. Tem mais uma participação, antes do Raul fazer a pergunta dele. A Neuza, ela diz assim, Rose, meu marido ama um armengue. A Axa que traduziu para mim o que é armengue, gente. Desculpa, eu não sabia, porque eu conheço gambiarra, entendeu? Lá na minha região.
A gente não usa armengue, isso aí.
A gente usa, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente usa assim, ó, gambiarra. Aí. Na sua região aí, o que vocês usam? Então, a Neuza aqui, o marido dela faz um armengue, faz uma gambiarra. Conhece outro nome, o Raul e Ana?
Não, é gambiarra mesmo.
Gambiarra.
Gambiarra.
Lá, então, na região dela é armengue. Aí ela tá dizendo assim, ó. Tô vendo a hora do chuveiro estourar. Coloquei o rádio na oficina pra ele ouvir. Para tudo. Cadê? Não tem uma trilha aqui? Você vai falar pro marido da Neuza agora, tenente. Marido... Ele tá fazendo armengue, gambiarra no chuveiro. Qual o perigo?
O perigo é a fiação não aguentar, né? Essa energia que vai passar ali. Então, não, ainda mais no chuveiro, né? Aí começa o curto-circuito e a pessoa ali molhada.
Gente,
então, são
tem
cuidados.
Tem muitos incêndios que acontecem assim? Na sua prática profissional, você já presenciou?
A maioria dos incêndios a gente consegue identificar ali se foi... um curto-circuito. Muitos a gente não consegue, né? Porque quando já queimou tudo, aí você não consegue identificar exatamente qual foi a fonte que começou, né? Mas o curto-circuito, a instalação errada nas residências, sobrecarga. A sobrecarga, ela é sim um dos maiores riscos ali de incêndio dentro de casa. Então... não pode. Armengue é a palavra? Não pode. Não faça.
Não pode armengue, não pode gambiarra. Gente, é sério, a gente tá brincando aqui, mas é sério. Aquele chuveiro cheio de amarrações pra cá, pra lá, de fita isolante pra lá, pra cá. Tem que tomar muito cuidado mesmo, não é? Ok, Raul, você agora.
Lá, tenente. Tem um amigo que sofreu, ele era criança, sofreu queimaduras no corpo inteiro. Até hoje ele tem as cicatrizes, ele tem meia idade mais ou menos. E foi causado com álcool, solvente, essas coisas que a pessoa ela quer colocar mais combustível ali no fogo e ela usa o próprio frasco para colocar o combustível e aí o fogo sobe, né? O fogo vai até o frasco acaba explodindo, acaba causando incêndio ali. Quais são os cuidados, né? Aí com solvente, com álcool, como que eles devem ser armazenados para reduzir o risco de acidentes e usados também. Na internet eu já vi vários vídeos exatamente assim, né? A pessoa tá ali, quer pôr mais combustível no fogo, usa o próprio frasco e bah, o negócio explode.
Esses líquidos, né, inflamáveis que a gente chama, eles têm uma embalagem original apropriada. Então, manter esses líquidos na sua embalagem certa e original. Primeira dica de armazenagem. Segundo, deixar eles armazenados longe de materiais que possam pegar fogo. E terceiro, no manuseio, é só tomar muito cuidado, verificar se não caiu na mão, se possível usar uma luva adequada, uma roupa adequada. Tomar cuidados aí no manuseio, aí para acender churrasqueira, fazer fogueira. Primeiro que já não é nem para fazer fogueira, né? A gente já está entrando na nossa época de seca aí e é crime ambiental, né? Então, tomar esses cuidados no manuseio quando for fazer esse manuseio. E for manuseio, como, por exemplo, acender uma churrasqueira, for algo lícito, digamos assim, que possa ser feito, né? Então, e tomar cuidado aí aonde você vai armazenar esses líquidos. Olhar o ambiente, a embalagem, tudo isso é importante.
Eu já vi muitos acidentes acontecendo quando vão manejar uma churrasqueira com essa questão do álcool. Aí já li vários relatos, já soube de várias questões assim.
Hoje no mercado tem tantos produtos que você pode fazer, acender a churrasqueira de forma tão mais segura, né? Tão mais prática, mais rápida e sem o uso de líquidos, né, inflamáveis. Então é interessante dar uma olhadinha também, escolher esses produtos ao invés do próprio álcool, do gasolina, nem se fala, né?
Gente, meu Deus!
Enfim, qualquer outro tipo de
Tem
combustível.
gente que coloca gasolina, isso eu não sabia, não. Isso aqui
Ah,
é só do álcool.
é brasileiro, né? Deve ter, com certeza deve ter.
Ok. Aninha.
Vamos lá. Tenente, é o seguinte, casas com crianças, 90%, 99% talvez, casas com crianças exigem atenção especial, isso é fato. Mas quais orientações ajudam a prevenir incêndios e também queimaduras? Como o Raul aí mencionou, né? Muitos BOs acontecem em simples situações dentro de casa, mas casa com criança, como é que a gente pode proceder aí para evitar as terríveis queimaduras?
Estamos no período de férias, né? Então, temos já mais crianças em casa nesse período de férias. Então, criança em casa, supervisão, primeiro de tudo, né? Tenha um adulto responsável, pai, seja pai, mãe, avó, tia, não sei, a babá, quem for ficar responsável pela criança, que realmente esteja olhando a criança, né? A gente vive numa época em que o celular toma muito a nossa atenção, as telas, né? Roubam muito a nossa atenção, e é nesse segundinho que a gente parou ali para olhar um postzinho, responder uma mensagem, só ver um negocinho na televisão, que a criança vai lá, mexe alguma coisa que não é para mexer e acaba se machucando. Então, a supervisão é a melhor prevenção de todas para as crianças que estão em casa, não só nesse período de férias, né? Sempre. E é isso. Criança em casa tem que ter alguém olhando, principalmente as crianças menorzinhas, né?
Sim, verdade. Tenente, eu acho que as pessoas ficam sempre na dúvida. Deus livre, mas caso aconteça um incêndio em casa, um princípio ali de incêndio, como é que a gente sabe se é mais seguro? É quando que é seguro tentar controlar as chamas e quando o mais importante é deixar o local?
Tá, primeiro de tudo, essa pessoa, a gente tem que pensar que se a pessoa que está ali diante de um princípio de incêndio, ela é capacitada para fazer a contenção deste princípio de incêndio. Ah, ela fez o curso de brigadista lá no trabalho, tem um extintor de incêndio em casa, nos prédios é comum, tem que ter, na verdade, ali no corredor dos apartamentos, mas as casas, as residências, né, que não são multifamiliares, que a gente chama, não é comum a gente ter um extintor. Então, a primeira dica é, se você tiver condições de adquirir um extintor em casa, faça a aquisição de um extintor. É legal ter, é como se fosse um seguro, né? A gente compra para nunca usar, mas quando precisa, é melhor ter e usar do que precisar e não ter.
Verdade.
Então, partindo do princípio que a pessoa tem condições ali e sabe, é capacitada para utilizar o extintor. Tenta fazer o extintor correto, identificar, inclusive, a classe de incêndio e o uso do extintor que é indicado para aquela classe de incêndio. Tenta fazer ali a extinção. Não conseguiu? Deixa o local, sai do local, retira todas as pessoas, crianças, idosos, enfim, tira todo mundo do local e... Num local seguro, você faz a ligação 93.
Ok. Então, vamos anotar aí o número. Beleza. Vamos anotar o número, pessoal.
193 é o número de emergência do Corpo de Bombeiros. Quando você ligar o 93, o atendente vai te fazer uma série de perguntas. Qual o município que você está falando, o endereço, se tem um ponto de referência, o que está acontecendo, se tem vítima, se não tem, se tem alguém machucado. Uhum. Todas essas informações contribuem para a gente conseguir acionar o máximo de recursos que são importantes para aquela ocorrência. Uhum. Então, o máximo de informações que o solicitante tiver puder passar pro nosso atendente, ajuda demais também.
Muito bem, muito bem.
Beleza. Atendente, acho que vai ser a última pergunta aqui, que a gente queria saber o seguinte, na sua experiência atendendo ocorrências, existe alguma história ou lição que marcou a sua carreira e que pode ajudar as famílias a evitarem um incêndio?
Uma das primeiras ocorrências que eu atendi, eu estava estagiando ali na região de Guarulhos, da região do 5º Grupamento de Bombeiros. Uma criança sofreu queimaduras graves, era uma criança com necessidades especiais, né? Ela não conseguia andar, então ela não conseguiu sair do cômodo que estava pegando fogo. Iniciou num curto-circuito ali, num aquecedor, se eu não me engano. A mãe tinha saído, não condenando essa mãe, né, coitado, imagino que fosse mãe solo ali, enfim... mas é aquilo que eu falei, né? A supervisão ela é extremamente importante. Ela saiu para fazer alguma coisa rápida no apartamento vizinho e foi quando iniciou e o rapaz não conseguiu sair. E aí me marcou bastante porque foi a primeira ocorrência com vítima que eu peguei.
Uhum.
E eu lembro que eu olhei e a pele dele bem queimada. Então foi uma ocorrência que me marcou bastante, assim. Então tomar esses cuidados, principalmente com as crianças e pessoas com necessidades específicas, né, dentro de
Sim,
casa.
Sim, bem, bem lembrado.
Porque são pessoas que estão mais suscetíveis, né, a se machucar.
Uhum.
Então, a gente tem que dar essa atenção aí.
Ah, gente, vocês acreditam que acabou o nosso tempo de entrevistas? Mas a nossa primeira tenente do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros vai voltar em outra ocasião para a gente poder continuar batendo papo nessa questão de prevenção. Muito obrigada, Débora.
Muito obrigada, Rose, visita. Ana, Raul, todo mundo que nos ouviu. Queria mandar um abraço pro meu marido que estava me ouvindo. Ele é obrigado. E espero voltar mais vezes. Foi um prazer, foi muito, muito gostoso. Obrigada.
Alegria é nossa. Aí da próxima vez vamos almoçar com a gente. Combinado. Da próxima vez você vai almoçar com a gente. E aí, querido ouvinte,
se
você gostou?
Ouvi.
Oi, como é que é, Raul? As graças.
Se o maridão
dele
não ouvir. Se o maridão não ouvir, pega fogo em casa depois.
Tinha que terminar com essa. Raul, vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir 20 segundos pra você e 20 pra Ana.
Beleza, guarda, obrigado. Obrigado, tenente. Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. E você, querido ouvinte, que quer emagrecer, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Até a próxima. Ana, 20 segundos.
Um beijo, meus amores e minhas amoras. Foi um prazer, novamente, ter estado aqui com vocês, meus companheiros, querida tenente também. Foi um prazer. Para quem quiser acompanhar e saber da agenda do final de semana, estarei aí na... no programa Caleb, em Cuiabá, @euanabeatrizoliveira, @euanabeatrizoliveira. 14 de agosto, clipe novo, beijo, terçou!
Beijo, até amanhã, Ana! Até amanhã, Raul! Patrícia Mater vem chegando com NT Notícias, vem chegando também o nosso Clube da Música. Até mais, até amanhã, hein?